Nesta quadra do ano, em que as folhas das árvores começam a cair e os campos a entristecerem com o céu cada vez mais carregado de nuvens e as tardes cada vez mais pequenas, os gafanhotos saltam-nos de debaixo dos pés, esvoaçam de um lado para outro e põem uma nota de vivacidade na melancolia dos campos. Agora é que chega para eles a primavera. Para eles e para os grilos, que com os gafanhotos formam um grupo de insetos a que os naturalistas chamam ortópteros. Entram na mesma sociedade as baratas, que constituem a família mais modesta e reservada de todo esse grupo. As baratas nem voam espalhafatosamente como os gafanhotos, nem cantam com estridência como os grilos. Verdade seja que os grilos não cantam, como a gente costuma dizer. O estridor que os denuncia e por vezes tanto nos incomoda nestas noites serenas do outono, é produzido pela vibração das asas. Isto sabe-o qualquer rapaz, ainda mesmo antes de ir para a escola, e não vale a pena repeti-lo aqui. De todos os grupos de insetos, é este dos gafanhotos, dos grilos e das baratas, o menos numeroso, quer dizer, aquele que abrange menor número de espécies diferentes. Em compensação, muitas delas são cosmopolitas, isto é, encontram-se por toda a parte, incluindo, portanto, os Açores. Afora essas, poucas mais por cá existem. A Madeira, as Canárias e as Ilhas de Cabo Verde têm maior número de espécies e isto é um dos argumentos mais convincentes, além de outros mais, de que estas ilhas dos Açores nunca estiveram ligadas ao continente europeu ou à África. Mas não foi para discutir este assunto que os gafanhotos foram para aqui chamados hoje. O entomologista francês Lucien Chopard, que veio aos Açores há 28 anos expressamente para estudar o grupo de insetos de que nos estamos ocupando, os quais constituem a sua especialidade naturalista, não achou cá mais do que as duas espécies de gafanhotos que por aqui abundam e que toda a gente conhece. Contudo, anotou a observação anteriormente feita por outro naturalista francês, que por cá veio há perto de um século, Henri Drouet, de que em Santa Maria apareciam de anos a anos gafanhotos de uma outra espécie provenientes do norte da África. Estes gafanhotos seriam arrastados para aqui por ventos do quadrante de leste por ocasião das pragas de gafanhotos que são um flagelo frequente no território de Marrocos. Esta observação de Drouet, registada com certa reserva por Chopard, é absolutamente certa. Por mais de uma vez, temos observado aqui na Terceira gafanhotos enormes, vermelhos, que por vezes em quantidade apreciável, caem tontos por aqui e além, até mesmo na nossa cidade. O aparecimento destes gafanhotos coincide sempre com invasões dessa praga no norte da África, as quais algumas vezes atingem até mesmo o nosso país. Em tais ocasiões, a situação meteorológica mostra sempre a existência de ventos de leste-oeste de certa intensidade entre estas ilhas e o norte da África. Quer isto dizer que os gafanhotos aqui apanhados puderam ser arrastados pelo vento numa extensão de 900 milhas por sobre o mar e sobreviveram. Certamente que estes que aqui chegaram terão sido apenas um resto de bandos de milhares e milhares deles, a maior parte dos quais ficou pelo caminho. Novidade, porém, que nos levou a tratar hoje aqui deste assunto foi o aparecimento nos últimos dias em volta do aeroporto das Lajes de gafanhotos de uma espécie diferente daqueles que cá existem e dos que, por vezes, cá vêm ter provenientes de Marrocos. São gafanhotos com o corpo de um vermelho claro a tirar para alaranjado, pernas mais vermelhas e asas mosqueadas de cinzento escuro. Têm de comprimento uns 5 ou 6 centímetros e distinguem-se perfeitamente dos nossos gafanhotos verdes mais pequenos. Tanto quanto os nossos escassos recursos nos permitem juizar, tais gafanhotos pertencerão porventura a uma espécie muito comum nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados do Oeste, onde causam por vezes grandes estragos nas culturas. Poderá ser a espécie conhecida pelos naturalistas pelo nome específico de Melanopus femur rubrum, mas tal indicação é dada com reservas, pois só um especialista poderia classificá-la com segurança. Seja como for, isto é que é o principal para nós. Trata-se de um inseto daninho, certamente importado em algum avião, o qual poderá desenvolver-se por aqui e será mais uma praga a juntar à da célebre mosca inglesa, que os nossos lavradores bem conhecem e de que já não conseguem livrar-se. Evidentemente que há de haver alguém com atribuições e competência para tomar conta do caso e agir, se é que porventura não foram já tomadas providências nesse sentido. Sabemos que a Junta-Geral tem procurado repetidas vezes obter providências no sentido de nos defender da importação de pragas através das lajes, mas não nos diz respeito, é claro, averiguar do que se tem passado. O que seria lastimoso era ocultar o facto depois dele chegar ao nosso conhecimento. E, ainda a propósito, acabamos de ler nos jornais de São Miguel uma prevenção aos silvicultores daquela ilha a respeito de uma outra praga, um inseto introduzido em madeiras importadas da África que está já causando estragos em matas daquela ilha. Seria estultícia nossa querer aconselhar medidas também para este caso, mas pelo menos aqui fica a prevenção para quem dela quiser aproveitar. E, para finalizar, uma referência ao assunto da palestra de segunda-feira passada sobre migração das aves. Registou-se então que na Graciosa fora recentemente capturada uma alma de mestre. E disse que por estes mares aparecem também umas avezinhas mais pequenas, todas negras como aquela e conhecidas pelo mesmo nome ou também pelo nome de painhos. Pois há 2 dias vieram-nos trazer uma dessas aves, um Oceanodroma Castro, apanhada nas lajes, e hoje outra, apanhada ali no Porto de Pipas.